nossos cultos, ele mora em São Paulo, mas está sempre aqui conosco também, participando dos cultos. Vamos preparar aqui esse ambiente, é tanta coisa que eu tenho que fazer. Eu quero que vocês localizem aí na Bíblia o livro do profeta Oséias. Para quem está com a nossa Bíblia, Almeida, século 21, o nosso texto está na página 768. Isso facilita muito, não é? Página 768. Então, você pode ver aí. Livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias. Eu vou trabalhar um pouco os profetas menores nesses meses de outubro e novembro. Não vai ser exposição capítulo por capítulo. Vocês já sabem que nós agora estamos expondo sem ser dessa forma. Mas eu vou passear por todos os livros. Cada semana vai ser um texto em um dos livros. Então é sempre muito bom. Esses livros nós já estudamos todos aqui nos nossos cultos de doutrina. Mas como era estudo bíblico, é um pouco diferente, né, a abordagem que nós fazemos do texto. E o nosso texto é apenas um versículo, que está no capítulo 10, o versículo 12. Versículo 12. Vamos lá então, no capítulo 10, 12. Semeai justiça para vós, colhei segundo a misericórdia, lavrai o campo virgem, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai bendito, obrigado, Deus, por podermos mais uma vez poder vir aqui na tua presença, te adorar, te louvar e também proclamar a sua palavra. Esse é o ponto central de nossa mensagem, de nossos cultos, a adoração ao Senhor. E depois de adorar o Senhor, nós ouvimos a voz do Senhor através da leitura da palavra, que depois, finalmente, é explicada ao povo. Obrigado porque o Senhor se revelou. Se o Senhor não tivesse se revelado, nós não saberíamos nada a respeito de Deus. Mas o Senhor se revelou. Isso é maravilhoso e nós te rendemos graças. Te rendemos graças, ó Pai, porque o Espírito Santo é quem nos instrui, o Espírito Santo é quem nos prepara para ouvir a sua palavra. E que assim seja nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Oséias, Oséias é o primeiro profeta menor. Oséias era um profeta. Só para contextualizar rapidamente para vocês, Israel era um reino só durante os reinados de Saul, Davi e Salomão. Mas logo que Salomão faleceu, logo que Salomão morreu, houve uma briga danada entre os seus descendentes, entre as pessoas que pleiteavam o trono. E o que houve? O reino se dividiu. Ficou ao norte o reino de Israel com 11 tribos. Com 10 tribos, aliás. O reino de Israel com 10 tribos. E o reino do sul, Judá, com 2 tribos, Judá e Benjamim. O reino do norte, 10 tribos, que ficou com o nome de Israel. E o reino do sul, 2 tribos, que ficou com o nome de reino de Judá. O reino do sul se dividiram. Oséias, esse profeta, por tudo que nós vemos e o que dá para depreender do seu livro, ele profetizou no reino do norte, no reino de Israel, que vai ser dizimado, o reino do norte, o reino de Israel, em 722 a.C., pelos assírios. Sabe, todas aquelas discussões que a gente vê dos samaritanos, aquela confusão toda, a Samaria, aquela região da Samaria e da Galiléia, toda aquela região era o antigo reino de Israel. E que aí os assírios destruíram, não sobrou quase ninguém, houve uma miscigenação muito grande ali, povos que casaram com os judeus e perdeu a essência, digamos assim. E aí ficou o reino do sul, Judá e Benjamim, fiel à Torá, à lei de Moisés. Por isso que o reino do sul, de Judá, se tornou depois sinônimo para todo descendente de Abraão, que todos a gente chama de judeus. Mas, estritamente falando, nem todo judeu, comumente falando, é judeu, porque se ele for descendente de uma outra tribo, da tribo de Dan, e de qualquer outra tribo, em tese não seria judeu, que judeu é quem é da tribo de Judá. Mas como foi a tribo que ficou e ficou fiel até o fim, aplicou-se então para todos os descendentes dos patriarcas judeu. Mais ou menos, para vocês compreenderem assim, mais ou menos o que eu estou dizendo, é quando um nordestino chega no Rio de Janeiro, que quase todo mundo olha e vai chamar de baiano ou cearense. Quando a gente chega no Rio, perde a naturalidade, deixa de ser potiguar, deixa de ser paraibano e fica baiano, baiano, baiano. E é assim em outros lugares, que é para vocês entenderem como chegou nesse ponto. E aí, o tema central desse livro é a quebra da aliança entre Deus, a quebra da aliança entre Deus e seu povo, os judeus. Esse é o tema geral desse livro, é disso que esse livro se ocupa. Mais do que isso, esse livro traz algo muito inusitado. Eu vou lá para o capítulo 1 para contextualizar, para vocês entenderem o assunto, como é que Deus está tratando o seu povo nesse livro. Ele diz assim, que a palavra do Senhor, que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, deu o contexto político para a gente dos dois reinos. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe disse, falou para Oséias, vai, toma uma mulher adúltera e filhos da relação adúltera, porque a terra adulterou apartando-se do Senhor. Então ele foi e tomou Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho. Isso é suficiente para a gente trabalhar esse texto de modo que a gente possa entender e tirar dele lições para os nossos dias. Eu já falei para vocês, quem assiste os cultos sabe disso, que a relação que Deus estabeleceu com o seu povo é uma relação que a Bíblia trata sempre como uma relação matrimonial. A igreja, nós dizemos, é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Então, é uma relação matrimonial. Sempre que nós vamos tratar da relação de Deus com seu povo, sempre que a Bíblia faz isso, é uma relação matrimonial. É uma relação de amor. É como a relação de amor, e muito mais profunda, evidentemente, entre os casais, um homem e uma mulher que se amam, que se dão em casamento, que constituem uma família. Essa é a relação. Por isso que, na Bíblia, a idolatria vai ser tratada como algo muito sério e vai ser tratada como infidelidade, como se fosse uma infidelidade conjugal. Para a gente ter ideia. Quando, então, nós, o povo de Deus, pecamos, descumprimos as leis de Deus, quando nós adoramos ídolos, aí eu volto para um tema que eu já tenho tratado aqui outras vezes, né? Quando alguém faz promessa para um santo, reza para um santo, é como um casal que uma das partes comete infidelidade conjugal. É assim que a Bíblia trabalha isso. Quando então um crente, um cristão, adora, né, outros deuses, imagens, se desvia da palavra de Deus, isso é visto e é tratado na Bíblia como adultério. Porque nós casamos com Deus. Vejam bem, com Cristo. Você é batizado, no caso da Igreja Presbiteriana, o nosso batismo pode ser feito ainda criança, então você não tem tanta consciência, você é batizado na fé dos pais. Nós somos uma igreja aliancista, por isso que batizamos criança. Mas nós fazemos uma profissão de fé, somos chamados à frente, o pastor faz um tanto de perguntas, nós vamos respondendo sim, 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 depois renuncia isso, renuncia aquilo, renuncio, renuncio, renuncio. E se vocês que já viram profissão de fé aqui prestarem atenção, parece com uma cerimônia de casamento. É parecida com uma cerimônia de casamento. Ali é feito um casamento, você está casando com Jesus Cristo. Estão me entendendo? Você está casando com Jesus Cristo. Aquela profissão de fé aqui tem o mesmo efeito de um casamento entre um homem e uma mulher, que vem aqui e se casa. Vamos pensar o seguinte, alguém começa a frequentar a nossa igreja, é batizado, faz a profissão de fé, fez aquela profissão de fé, então ele já se casou com Cristo, faz parte da igreja, da família. Depois, se eram namorados, vamos pensar assim, se casam, então eles se casam entre si. Nós estamos falando da mesma coisa, a Bíblia está falando da mesma coisa. Como o casamento, dentro da concepção bíblica, é dissolúvel, também aquela profissão de fé que nós fazemos diante da igreja é indissolúvel. Aquela sim é indissolúvel, não desmancha de jeito nenhum, de forma nenhuma. Então vamos caminhar no nosso texto aqui. O povo de Israel estava pecando. E aí Deus manda Oséias se casar com uma mulher adúltera, que vai adulterar, que vai ter outros filhos, tem filho, se separa, depois Deus vai e diz, pega ela de volta, pega de volta. Ela está se prostituindo, pega de volta, casa de novo com ela, chama ela para si. Deus está dando uma lição para o seu povo. Ele está dizendo o seguinte, eu me casei com vocês, eu fiz uma aliança com vocês, tanto que é aliança, né? Eu fiz uma aliança com vocês, eu casei com vocês, e vocês estão se comportando como essa mulher que eu mandei Oséias casar com ela. Uma mulher que se prostituiu, que adulterou, que pecou. Mas assim como eu determinei a Oséias que fosse, tirasse a mulher da prostituição, perdoasse, casasse novamente com ela e restaurasse os laços de amor e de confiança, é isso que eu faço com vocês. Eu não me canso de fazer isso com vocês. Quando a gente vê situações dessa natureza na sociedade, nós nos assustamos e algumas pessoas reprovam até. Quando a infidelidade de uma das partes se torna público e a parte traída perdoa. A sociedade, no geral, reprova esse tipo de atitude. Mas é isso que Deus está fazendo conosco. O tempo inteiro Deus está fazendo isso conosco. Ele não para de fazer isso. E aí, a grande questão que a gente discute nesse texto é o seguinte: o que é que nós estamos plantando? O que é que nós estamos fazendo como povo de Deus, povo que estabeleceu uma aliança com Deus, povo que tem uma aliança, assim como um casal tem uma aliança entre si, nós temos uma aliança com Deus. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos nos desviando de Deus, nós estamos tendo práticas totalmente que negam a fé que nós abraçamos, e aí é dito então ao profeta, primeiro para que as pessoas, e aqui estava se referindo ao reino, para que as pessoas semeiem a justiça. Um dos critérios, um dos distintivos do povo de Deus é que o povo de Deus deve praticar a justiça, fazer a coisa certa. Praticar a justiça é fazer a coisa certa. Aquilo que lhe foi determinado fazer, aquilo que lhe foi dado como tarefa para fazer, você deve fazer e julgar sempre as situações com justiça, sem se desviar. O povo de Deus estava desviado, o povo de Deus estava se comportando como aquela mulher que Oséias pegou para si e que ela se prostituiu, que ela adulterou. O povo de Deus não estava cumprindo o seu papel diante do mundo e diante da sociedade. Então, hoje, o povo de Deus é chamado a praticar a justiça. Nós, cristãos, devíamos ser conhecidos por praticar a justiça. Alguém era para se referir a um crente da seguinte forma: não, fulano não faria isso, porque fulano é uma pessoa justa. Nós devíamos ser justos, praticar a justiça, fazer aquilo que é bom, fazer aquilo que é bom. Mais do que isso, que nós devemos anunciar sempre as boas novas do reino de Deus às pessoas. No passado nós falamos sobre isso, quando encerramos a exposição no Evangelho de Mateus, na grande comissão: ide por todo mundo e anuncie o Evangelho, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, façam discípulos. Nós fomos chamados para isso também, e isso é importante que nós façamos. Nesse momento, Israel não estava cumprindo também esse papel, e eu desconfio que, em grande parte, a Igreja de Cristo não está cumprindo esse papel hoje. Mais do que anunciar as boas novas do reino, mais do que anunciar Jesus Cristo, a Igreja está, quando eu falo a Igreja, são muitos crentes, eu generalizo, mas evidentemente isso não é aplicado a todas as pessoas, mas em vez de anunciar a boa nova do reino, em vez de anunciar a boa nova de Jesus Cristo, nós nos colocamos na qualidade de juízes da sociedade e ficamos julgando o mundo, julgando a sociedade. Nós não somos juízes do mundo, nós não somos juízes da sociedade. Deus é o juiz. O que nós somos é anunciadores da boa nova do reino de Deus. Aqui o profeta usa uma analogia: lavrai o campo virgem, colham segundo a misericórdia. Anunciem a boa nova do reino às pessoas que ainda não conhecem a boa nova do reino e colha com misericórdia. Então, praticar a justiça, anunciar as boas novas, são dois pontos importantes que o povo de Deus deve praticar durante sua caminhada aqui na terra, sempre, incessantemente, sem parar. Quando Deus chamou Abraão, ele deu, a grande missão que ele deu a Abraão foi para que ele fosse uma bênção, para que onde ele chegasse, ele fosse uma bênção na vida das pessoas. E o povo hebreu também, no Antigo Testamento, era para ter essa função. O mundo circundante era para olhar e dizer, puxa vida, olha como eles vivem, olha como praticam a justiça, como não praticam feitiçarias, como não adoram ídolos, como são corretos em suas ações. E olhem como eles falam do Deus deles. Esse era o papel. Esse era o papel. E esse papel é o papel da igreja hoje. Então nós precisamos semear justiça e anunciar a boa nova do reino, que é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça. Aquele texto em Mateus 28, 19 e 20, nos lembra que a grande missão nossa é anunciar a boa nova do reino, que é um reino de justiça, o reino de Jesus Cristo. Anunciar Jesus Cristo a todas as pessoas. Mas há algo mais também, que todos nós devemos incessantemente buscar a Deus. O texto diz, é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre todos vocês. Porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vocês. Nós devemos buscar a Deus sempre, em todos os momentos. Sempre lembrando que, na verdade, quando nós buscamos a Deus, Ele já nos encontrou há muito tempo. A ação é de Deus. Mas a Bíblia usa essa linguagem para que a gente entenda que nada pode nos afastar, nada pode nos abalar, nada pode nos colocar distantes de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade que mais e mais tem se afastado de Deus, da obra de Deus, se afastado do culto, da adoração a Deus. Nós vemos isso, nós somos testemunhas oculares disso. Então, é preciso que nós nos esforcemos para isso, minimamente para isso. E digo mais, quando nós estamos sem vontade de participar dos momentos de adoração, os momentos congregacionais de adoração, é quando mais nós estamos precisando. É quando mais nós estamos necessitando. Israel estava, nesse momento, uma nação fria, descumprindo a palavra de Deus, sem praticar a justiça, sem buscar ao Senhor, sem fazer do culto a centralidade de sua vida. Estava, do ponto de vista bíblico, adulterando, porque tudo era motivo para Israel se distanciar do culto, se distanciar da prática diária da vida cristã. Nós precisamos tanto, tanto do Senhor, mas nem sempre nós o buscamos, muito pelo contrário, nós fugimos do Senhor. Fazemos como Adão e Eva, depois que desobedeceram a Deus, depois que pecaram no paraíso, o que é que eles dois fazem? Eles fogem, eles se escondem, eles correm da presença de Deus. Então, a fuga da vida cristã, da vida cultica, muitas vezes reflete a vida mesma da gente. E aí a gente vai ficando, então, desestimulado, não quer participar, não quer estar louvando e adorando a Deus, embora a gente reconheça que tudo que a gente tem é de Deus, a gente reconhece, pelo menos verbalmente, mas nem sempre a gente faz isso na vida prática, na vida mesma. Então, o tema da mensagem, que é o que estamos plantando, eu trago de volta essa questão, dessa pergunta: o que é que nós estamos plantando, o que é que nós estamos semeando como cristãos? Nós estamos semeando sementes de justiça, de paz, estamos semeando o Evangelho de Jesus Cristo e estamos buscando a Deus, estamos voltados para Deus ou vivendo como os que não acreditam? Paulo, em Efésios, diz assim: quando vocês viviam sem Deus no mundo, ele olhando para aquele mundo, olhando para aquela sociedade, ele vê que naquela comunidade houve uma mudança muito grande de postura, uma mudança de valores, depois que conheceram Jesus Cristo, os Efésios conheceram Jesus. Então ele fala no passado, mas nós sempre precisamos cuidar, porque pode ser que o mundo, as questões todas aí da sociedade, nos atraiam e nos queira fazer esquecer de Deus, esquecer de nossa vida como adoradores de Deus. O nosso catecismo, o breve catecismo, logo na primeira pergunta, ele pergunta mais ou menos assim: qual é o propósito da existência humana? E aí a resposta é: o propósito da existência humana é adorar a Deus. Foi para isso que nós fomos feitos, foi para isso que nós fomos criados. E aí adorar a Deus não só no momento de culto, mas adorar a Deus com nossas ações, no mundo, na sociedade, em casa, no trabalho, em todos os lugares. Então nós somos sempre chamados a ser dessa maneira. E para isso então nós precisamos buscar ao Senhor, buscar a Deus constantemente, para que dele não nos afastemos, para que somente a ele possamos adorar e que ele seja de fato o centro de nossa vida. Ser o centro de nossa vida é quando ele tem importância e primazia em todas as nossas ações. Vamos ficar de pé, vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais este nosso culto de adoração, de louvor, aqui nesta noite, direto da Igreja Presbiteriana Maranata. Obrigado, Pai, por todas as pessoas que participam deste culto, as que estão aqui no nosso templo e aquelas que assistem pela internet. Que sua graça e sua misericórdia se estendam sobre todas elas. Que todas as pessoas que participam desse culto pratiquem a justiça, anunciem a boa nova e busquem sempre ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma boa noite a todos.